o surgimento do rádio e a programação das primeiras emissoras.
Um programa das alunas do curso de jornalismo da UFSC.
Os livros de história contam que quem inventou o rádio foi o italiano Guglielmo Marconi em 1901.
Ele conseguiu difundir ondas de rádio da Inglaterra para o Canadá.
Mas alguns pesquisadores brasileiros dizem que o verdadeiro inventor foi Roberto Landel, um padre gaúcho que criou o telefone sem fio em 1893.
Landel transmitiu a voz humana, música e o tic-tac de um relógio da Avenida Paulista para seu assistente que estava a 8 quilômetros dali.
O padre foi vaiado por brasileiros e não recebeu o apoio do governo. O gaúcho pensou até em continuar os seus estudos na Inglaterra.
Nesse tempo, Marconi conseguiu conquistar a comunidade científica europeia e se consagrar como inventor do rádio.
Mesmo com a invenção em 1901, a era do rádio só começou em 1920.
A empresa Westinghouse ficou com um grande estoque de aparelhos de rádio por causa do fim da Primeira Guerra Mundial.
Para amenizar o prejuízo, a empresa instalou uma grande antena no pátio da fábrica e passou a transmitir músicas para as pessoas do bairro. Assim, os aparelhos começaram a ser vendidos.
A primeira emissão radiofônica oficial do Brasil foi feita no discurso do presidente Epitácio Pessoa, em plena comemoração do centenário da independência no ano de 1922.
O transmissor foi instalado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, e todos que estavam na exposição puderam ouvir.
Roquette Pinto e Henrique Morizzi foram os fundadores da primeira emissora de rádio brasileira, como podemos perceber no depoimento de Roquette.
O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Morizzi, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
Os primeiros anos de vida do rádio no Brasil foram cheios de dificuldades. Emissoras surgiam e desapareciam constantemente.
Elas tentavam formar sociedades com os ouvintes para se manterem, porém poucos pagavam regularmente.
Mas os preços dos aparelhos foram diminuindo. Uma nova legislação foi aprovada em 1932. As propagandas, assim, podiam ser vinculadas e as emissoras começaram a crescer e atingir um número cada vez maior de ouvintes.
No início, as rádios tinham apenas uma função educativa e funcionavam poucas vezes por semana.
Tocavam-se músicas e liam-se poesias.
Eram minutos voltados para as elites culturais.
Na década de 30, as coisas começaram a mudar. Já havia programas religiosos, novelas, de humor, de música. Reconhece essa voz?
Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, mas assim...
Havia jornais. Quem não se lembra do Repórter Esso?
Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
Propagandas. Você reconhece a propaganda do Mastercard?
Passagem para Paris, R$ 1.200. Diária de hotel, R$ 230. Passes de metrô, R$ 15. Torcer ao vivo pela seleção não tem preço.
As rádios ainda exerceram e exercem importante papel na política. Hitler escolheu o aparelho para expandir o nazismo e Getúlio Vargas para exercer o populismo.
Esse tipo de programação continua a ser transmitido, mas foi modificado com a chegada da TV em 1950. O rádio deixou seus anos dourados e com ele perdeu muitos de seus artistas.
Mas quem pensava que as rádios iriam acabar se enganou. Hoje, 90% dos lares brasileiros possuem pelo menos um aparelho e o seu papel na sociedade continua sendo essencial, como confirma o grande radialista Hélio Ribeiro, da extinta Rádio Tupi.
O rádio foi feito para alegrar, dar entretenimento, orientar e ajudar, tudo ao mesmo tempo, com sabedoria e ciência. Então, o rádio é o grande amigo.
Esse foi um programa de Clarice Zornio,
Paula Reverbel
e Vanessa Tassi,
alunas do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro semestre de 2020.